Bom, vamos lá, vamos começar a nossa conversa. É ontem, não, terça-feira, Anderson. Foi terça-feira, eu tava brincando de roda com a minha neta. Vamos lá, vamos começar a nossa conversa então. Boa noite, Darcizen. Hoje tinha prometido na lista, o tema hoje seria proteger-se, né? E vai ser. Então vamos lá. Acho que a maioria aqui já conhece o site do Em Busca da Felicidade. No nosso site a gente tem alguns textos, os arquivos de som vão estar sendo recolocados pelo Lennon. E tem uma página, um formulário onde as pessoas podem narrar problemas e pedir ajuda para evitar o sofrimento. Boa noite, Lídia. Eu tenho recebido, além disso, também no meu e-mail, diversos pedidos. De ajuda para problemas que as pessoas vivem, né, vivenciam durante o dia a dia. E uma coisa tem ficado muito gritante para mim. Muito do sofrimento que eu vejo as pessoas passando poderiam ter sido evitados. É, muitas das coisas que a gente vive o dia a dia com sofrimento poderia ter sido evitado. Claro, existem muitas coisas que nós não podemos evitar. Até outro dia me perguntaram aqui: ah, e se acontecer alguma coisa com meu filho? A Márcia, minha esposa, cansa de perguntar: e se acontecer alguma coisa com o nosso neto? Esse sofrimento é inevitável, e na verdade não é um sofrimento, nós falamos disso outro dia, é dor, né? Uma perda muito grande, uma emoção muito forte. Ela não é um sofrimento, ela é uma dor. A dor não pode ser evitada. Mas o sofrimento pode. E o grande, mas nós não evitamos esse sofrimento. Ao contrário, nos deixamos levar, nos deixamos ser atirados nesse sofrimento muito facilmente. E quando eu falo do tema de hoje, proteger-se, eu quero falar exatamente disso, proteger-se do sofrimento. Eu estava conversando com a Carmen, que está aí outro dia no telefone. E boa noite, JC Magno, seja bem-vindo. E estava dizendo para ela: as pessoas protegem seu nome, né? Protegem sua honra. Quando assumem compromissos, ficam doidos para saldar esses compromissos, para honrar esses compromissos. Para quê? Para ter um nome limpo. As pessoas protegem a sua imagem, reparando e escolhendo roupa para usar. Reparando e escolhendo roupas que sejam aceitas pelos outros. As pessoas protegem as suas verdades, sabe, não se expondo muito, muitas vezes guardando para si aquilo que acha, para que ninguém venha contradizê-lo. Enfim, protege patrimônio, protege família, protege emprego. Mas as pessoas não protegem a sua própria felicidade. Não tem o menor zelo com a felicidade. Essa é uma coisa boa para a gente parar para pensar. Sabe, nós dizemos que queremos ser felizes, mas não estamos nem aí para a felicidade. Não zelamos por ela. Não a protegemos como se fosse um cristal, que é, que pode quebrar a qualquer momento. Pode se esfacelar. Sabe, eu já disse isso aqui também outro dia. Tem dia que a gente acorda bem, tranquilo, na boa. Aí já começa uma contrariedade aqui, outra ali, outra acolá. Aí quando sai de casa tem trânsito, e quando chega no trabalho tem não sei o quê. E quando vê, tá um caco. Tá cansado, tá com raiva, aí desconta na família. Mas por quê? Porque não protegeu a sua felicidade. Porque não se protegeu contra as contrariedades. Ora, quem mora em cidade grande e sabe que e sai de manhã para trabalhar, sabe que vai encontrar todo dia um congestionamento. Por que se exasperar quando encontrar? Se sabe que aquilo é rotina. É sobre isso que eu quero falar, sobre se refugiar, se resguardar, se proteger das contrariedades. Como é que a gente pode se proteger da contrariedade? Ou melhor, proteger a sua felicidade das contrariedades. Sabendo que a contrariedade, ou seja, o contrário daquilo que você quer, faz parte do mundo. Acontece. Existe. Por exemplo, você pode ter um leite na geladeira e de manhã cedo ir buscar o leite, esse leite tem azedado e você não tem outro em casa. Isso faz parte. E não adianta xingar, não adianta perder sua paciência, não adianta perder a sua felicidade naquele momento, porque isso não vai fazer outro leite aparecer. Não tem outro e aquele talhou. E aí? Aquele que não cuida da sua felicidade, aquele que não se protege do sofrimento, esse se deixa levar pelo leite talhado e sofre. Aquele que se protege, diz, espera aí, eu saio e tomo uma xícara de leite no caminho. Ou se não tomar, não vou morrer porque não tomei o leite um dia. É mais importante para mim ser feliz do que tomar leite todo dia. Isso é proteger a felicidade. É dar a ela o valor mais importante da sua vida. E esse é o problema pelo qual nós não protegemos a nossa felicidade. Nós não damos valor a ela. Nós achamos que ela vai aparecer na nossa vida a qualquer momento. Que nós não precisamos trabalhar para mantê-la. Na verdade, só quem perde é que dá valor. Mas como nós achamos que se o leite estragou, não vai ter outra coisa que vá dar errado naquele dia, a gente acha que a felicidade vai aparecer daqui a pouco. E não vai. Felicidade, estar em paz consigo e com o mundo, é resultado de um trabalho. De um trabalho contra as suas verdades, os seus desejos, para que eles não dê origem a contrariedades. É preciso proteger muito a sua própria felicidade, se proteger das contrariedades. Sabe, tem uma pessoa no seu trabalho que você não gosta. Ótimo. Você tem como tirar a pessoa do seu trabalho? Não. Você tem como sair do seu trabalho? Não. Então o que você pode fazer? Nada. E aí você tem que dizer, olha, não adianta nada. Eu não posso sair, essa pessoa não vai sair. E eu tenho duas opções: vou conviver com ela em paz, ou vou conviver com ela sofrendo, exigindo que ela seja do jeito que eu queira, exigindo que ela me dê valor. Isso é proteger a felicidade. Saber que você tem o comando do ser feliz na mão. A gente luta muito para comandar a nossa vida. Mas a gente tenta fazer um monte de coisas, consegue alguma, não consegue outras. A única coisa realmente que você pode ter controle é da sua felicidade. Porque você vai agir em você mesmo. Esse é um tema muito importante. É uma coisa que a gente deve começar a parar para pensar, aqueles que querem buscar a felicidade. Começar a descobrir que só a gente mesmo pode nos fazer feliz, pode nos dar paz. A partir do momento que descobrir isso, é dar a esta felicidade o valor que ela tem de verdade. E saber que para mantê-la é preciso protegê-la, trabalhando contra si mesmo. Mas a grande verdade é porque a gente não faz, eu já disse a primeira coisa, é porque a gente acha que a felicidade vai acontecer sempre, ali ou acolá. Além disso, tem outra coisa que nós precisamos assumir. A gente gosta de sofrer. Vocês já repararam na novela da televisão? O personagem sofre 9 meses para ser feliz no último capítulo. Só. E a gente assiste isso. Isso nos faz viver o sofrimento daquele personagem. Cria expectativa. O que será que vai acontecer com ele? Proteger a felicidade é não se expor ao sofrimento alheio também. A gente já se expõe demais. É obrigado a se expor, porque o sofrimento alheio está aí na nossa cara. Para que se expor mais? Tem gente que pega, a primeira coisa que pega é o jornal, vai ler a página policial. Vai ler os crimes, vai ler a corrupção. Para que a gente pode dar jeito? Você pode prender o senador, o deputado, o governador, sei lá, o ministro que rouba? Não pode. Vai ficar se interessando para quê? Dá a tua resposta no dia da votação. Aí nesse dia ninguém dá. Sabe, precisa proteger-se mesmo. Não levar a vida a sério, como nós já falamos. Brincar de viver. Não ficar esperando coisas da vida. Tudo isso faz parte da proteção da felicidade. E essa é uma coisa que, como a gente diz, é a coisa mais importante da vida da gente. Nós falamos muita coisa nesse curtinho tempo aí. Eu acho que, sobre o assunto, por enquanto eu estou dando uma parada. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, vou botar uma música aqui. Se alguém quiser comentar alguma coisa também, fique à vontade. Boa noite ao pessoal que entrou depois aí. Tudo bem, Kira? Só não sei quem é você. Ah, Cris, agora eu sei. Como Kira, eu não sei. Boa noite, Maria Tereza. Alguém quer comentar aí a respeito dessa questão da prevenção, de se prevenir? Caru, por que temos essa propensão ao sofrimento? Porque nos foi ensinado que sofrer é o certo, viu, Caru? Porque nos foi ensinado que a vida é composta de sofrimento. Porque nos foi ensinado que ninguém é feliz o tempo inteiro. Porque nos foi ensinado que é sofrendo que se chega ao reino do céu. Nos disseram que sofrer é bonito. Ah, nos foi ensinado que sofrer mostra que você é emocionalmente ativo. Sabe, as pessoas ficam chorando na frente da televisão. Por isso, porque nos foi ensinado. A gente diz que quer ser feliz, mas nos foi ensinado que o sofrimento é o certo. Por isso, entendeu? Ok, Cristina, se você puder ligar na parte da tarde, é sempre mais fácil me achar, viu? Gente, vamos passar para outro tema. O que vocês acham? O instinto de defesa, Caru, que você pergunta? Nós usamos o instinto de defesa para tudo, menos para a felicidade. Nem instintivamente nós nos preocupamos. Porque, na verdade, nós não buscamos a felicidade, Caru, porque nós não acreditamos que ela vai chegar. Nós acreditamos que ser feliz é ganhar, é ter, é ser, é vencer. Nós acreditamos que a felicidade, ela acontece como resultado de uma ação sua no mundo. Então você fica esperando você agir no mundo e esta ação coincidir com a sua intenção para aí você ser feliz. Acontece que nem sempre a sua ação, o resultado da sua ação coincide com a sua intenção. Na verdade, na maioria das vezes, não coincide. Então nós não trabalhamos pela felicidade, nós não buscamos a felicidade. O objetivo nosso desse grupo é exatamente esse, é mostrar um caminho para buscar-se a felicidade. E para buscar a felicidade, eu tenho que começar protegendo-a, porque na verdade a felicidade não vem de fora, ela já está dentro de você. A felicidade está dentro de você, mas você fica esperando vir algo de fora, que é a satisfação, que é o prazer. Você não protege a sua paz de espírito. Não importa, você foi contrariado em um milímetro, você a primeira coisa que faz é jogar sua paz de espírito fora. Então, justamente esta conversa é para isso, para a gente entender que não adianta ficar esperando o mundo fazer você feliz. Você tem que buscar a felicidade. E buscar essa felicidade não é você agir no mundo, mas é proteger a felicidade que já está dentro de você. Não é se proteger, Caru, é proteger a felicidade. Não é proteger você, é proteger a felicidade. Sabe, se fazer tal coisa me faz infeliz, eu não vou fazer. Se estar com tal pessoa me faz infeliz, eu não vou estar com tal pessoa. E se for obrigado a estar com tal pessoa, Eu vou ter que trabalhar em mim aquilo que me faria sofrer. Por exemplo, eu não gosto da pessoa porque ela tem o hábito de falar palavrão. Então eu vou evitar estar com esta pessoa. Mas quando eu não puder evitar isso, eu vou dizer, olha, eu vou estar com tal pessoa, esta pessoa vai falar um monte de palavrão, mas eu não vou deixar os palavrões que ela faça, que ela fale, acabar com a minha felicidade, acabar com a minha paz. Eu tenho que ir preparado, é o que eu disse também aqui um dia. O buscador da felicidade nunca é pego de surpresa. Ele está sempre preparado para todas as opções que podem acontecer. Ele não entra infantilmente, eu vou lá, vou ser feliz, vai dar tudo certinho, aquela pessoa que fala um monte de palavrão hoje não vai falar. Isso é criança que faz assim. O buscador da felicidade, ele é uma pessoa madura. E justamente por ser maduro, o que que ele faz? Ele diz, eu vou lá e vou estar com uma pessoa que fala muito palavrão. Eu não gosto. Não tenho como não estar. Então eu vou preparado para ouvir palavrão. E vou lutar contra mim, para que esse palavrão não faça eu sofrer. Não é um filtro, Caru. Na verdade é uma armadura. Tá? É você blindar o pensamento que vai contra aquilo, tá? Rosane, treinar o pensamento e respeitar contrariedade. Rosane, o pensamento vem, você não pensa. Então é difícil treinar o pensamento. Na verdade, o que você tem é que se preparar para enfrentar, já que você pode, não gosta de alguma coisa, tem que estar consciente que aquilo que você não gosta pode e vai acontecer, que não depende de você suspender tudo aquilo, tá? E estar atento ao pensamento para quando ele vier, dizer: não tem outro jeito, eu tenho que estar aqui. Não tem outro jeito, eu tenho que viver isso. Não tem outro litro de leite. Ficou claro? Não é treinar o pensamento. Treinar o pensamento é criar uma forma de pensar. E ninguém vai conseguir criar uma forma de pensar e vai pensar sempre daquele jeito. Por quê? Porque as nossas verdades já estão enraizadas há muito tempo. Nós fomos criados para vivenciar o desejo, que é o que gera a contrariedade. Nós fomos criados para achar que o mundo tem que ser do jeito que a gente quer. E hoje não dá mais para mudar. Então você tem que estar atento, não treinar não. Ok, Tobiazel, educação de criança e adolescente. Vamos falar sobre isso um dia. Boa noite ao pessoal que está entrando. Da Cizem, Diógenes, Ruiva, Amazônia. Não entendi a sua pergunta, Rosane. Essa consciência e um pensamento, não entendi. Na verdade, isso aí é muito mais você conversando com você. E não um pensamento que vem de fora. Pensamento que vem de fora é aquele que você não tem o menor controle. Quando você vê, já chegou. Tá? Bom, vamos lá, vamos passar para outro tema. A pessoa já tinha posto aqui, ok, sim. Teria mais alguma visão? Isso que eu acabei de falar. E o sofrimento está dentro de mim também, assim como a felicidade? Excelente pergunta, Caru. Não, o sofrimento não está dentro de você. Na verdade, você não sofre, Caru. Você tem a ideia de estar sofrendo. Na verdade, o que você vive são contrariedades. Viver uma contrariedade é uma coisa, sofrer é outra. Vou te dar um exemplo, o exemplo do leite que eu disse. Você tomou leite de noite, chegou de manhã, apesar de ele estar na geladeira, ficou azedo, você não tem outro. Isso por si não pode lhe fazer sofrer. Agora, a sua vontade de tomar leite não atendida, a sua esperança de tomar o café da manhã como você toma todo dia de manhã não atendido, isso pode lhe fazer sofrer. Então o sofrimento, ele não está dentro de você, mas também não está fora. Ele nasce quando você se contraria. Ele nasce quando o que está dentro de você, quando o que está dentro de você não é satisfeito pelo que está fora de você. O Mário está falando aqui do joelho, deve ser o meu joelho, né? Não, Mário, eu não cheguei a ficar contrariado. Bem que eu queria estar em Volta Redonda com os amigos, né? Mas não queria ficar, mas não cheguei a ficar contrariado. Não pude ir, não pude. Não, eu só achei que era, né? Porque eu tive problema de joelho. Diocleciano, o senhor está certo, mas é muito difícil, principalmente do jeito que fomos educados. Isso imprime um caráter e essa convicção é quase impossível superar. Concordo plenamente com você, Diocleciano. Nós fomos criados para agir de uma forma diferente. Nós fomos educados para agir de uma forma diferente. Esta forma diferente está dentro de nós, e por isso eu acabei de falar para a Rosane, nós não vamos conseguir mudar a nossa forma de pensar. O pensamento vai vir automaticamente. Só que aí é a hora de você criar. Vou só colocar como exemplo a propaganda que tinha do guarda-chuva com proteção. Aí é a hora de você abrir o guarda-chuva. Opa! Peraí. O que é mais importante para mim? Eu tomar o meu café da manhã ou eu tá em paz comigo mesmo? Então, é essa proteção que eu falo. É muito difícil mudar. Eu diria até quase impossível. Porque nós fomos educados assim. Porque nós temos um caráter assim. Só que é possível você começar a estar atento para não cair nestas armadilhas. Por isso o tema de hoje, que é proteger-se. Proteger a sua própria felicidade, ao invés de se entregar às contrariedades que vão acontecendo no dia a dia. Ficou claro, Dia Cristiano? Boa noite aí ao pessoal que entrou, Psique, Capitão Nascimento, Petrine, Alex from Brasil. Desculpe se eu pulei alguém, mas é que às vezes o pessoal entra, o pessoal sai e volta lá atrás, aí eu já marquei o nome. Ok, Diocristiano, essa é a nossa ideia sempre aqui. A nossa ideia aqui é justamente conversar sobre um meio de vencer isso. Porque se a gente continuar vivendo como todo mundo vive, nós vamos ter o mesmo destino de todo mundo. Ou seja, quando por acaso o mundo nos faz feliz, somos felizes. Mas quando não faz, a gente sofre. Então a nossa conversa aqui é justamente no sentido de buscar um meio de superar esse sofrimento. Obrigado, Diocleciano. Bom, vamos lá, vamos conversar sobre o outro tema. Isso, 20h30, todas as quintas-feiras, Diocleciano. Vamos conversar sobre o outro tema muito importante para buscar a felicidade. O que é a realidade? O que é que você vive? Nós já conversamos isso aqui. A realidade é aquilo que você diz que é real. Verdade é apenas uma informação do mundo que você chama de verdade, que você dá o valor e o caráter e o critério de verdade. Então o mundo é aquilo que você vê. Vê não com os olhos. Vê com o pensamento. Isso é muito importante da gente entender. As coisas por si só não possuem, as coisas ou as pessoas por si só não possuem um valor. Somos nós que damos o valor às pessoas. E não adianta nem a gente apelar para pessoas que praticam mal, que seriam universalmente ruins, porque essa pessoa pode ter uma mãe e a mãe acha ele bom. Hitler, que matou um monte de gente, tem seguidor até hoje que acha que ele foi bom, que acha que foi pouco. Então as pessoas e ou as coisas por si só não possuem valor. Nós é que damos o valor. A partir daí tem uma série de coisas que a gente pode conversar sobre isso. Mas tem uma coisa que eu queria conversar principalmente hoje. Que é sobre filhos. Sobre crianças. Nós nos sentimos muito maduros, muito adultos, e aí olhamos as crianças como pessoas até bobas, inocentes, sem experiência. Até os principalmente os próprios pais. Boa noite, Deus Azul, seja bem-vindo. Principalmente os próprios pais tratam uma criança de 12, 13 anos como uma criança. Só que hoje em dia as crianças não são mais crianças aos 12, 13, 14 anos. São adultos em todas as acepções da palavra, menos na responsabilidade para trabalhar e se sustentar, ou buscar o seu trabalho, o seu estudo. Mas por resto, elas são adultas, não é querem ser, são, vivem como adultas. Eu estou comentando isso, eu vi essa semana um filme chamado Confiar. Quem quiser pegar é muito interessante. E a menina de 14 anos, vivendo já, não o início de um chamado sexual, mas já vivendo todo o conhecimento do lado sexual. E o pai e a mãe tratando ela como criança, não dando respostas, não fiscalizando. Não, não é brasileiro não, Caru. Confiar, esse é o nome. Amanhã na lista eu ponho o link se vocês quiserem baixar, Ramon. Tratando ela como criança. E aí o que é que acontece nos dias de hoje? Chat, conversa, um homem mais velho, e ela estuprada. E o pai começa a colocar a culpa no homem. Primeira providência do pai é ter uma raiva, a raiva do homem. Depois ele consegue, junto à Polícia Federal, FBI, a transcrição das conversas que a filha dele tinha com o homem. E ele diz assim, ele começa a ficar com raiva da filha. Nós criamos uma prostituta dentro de casa. Até foto do pênis do homem ele acha. Ela recebeu. Na verdade, tudo isso faz parte da idade daquela que não é criança, já é um adolescente. E os pais têm o hábito de dizer, minha filha é tão pequenininha, ele fala isso no filme, no início do filme, o tempo inteiro. Ela é só uma criança. A menina quer comprar um sutiã, não vai comprar sutiã, você é só uma criança, isso não está a idade de usar. Essa é uma coisa que a gente precisa repensar. Não dá para, como dizia minha avó dentro dos ditados populares, não dá para tapar o sol com a peneira. Porque senão, depois nós vamos sofrer. É preciso olhar a realidade com a realidade. Não é porque não é nosso filho, não é porque nós vimos crescer desde pequenininho, não é porque nós educamos o filho, que ele vai sair a nossa cópia, não. Ele é uma personalidade diferente, ele vai viver a vida dele, e nós precisamos tirar os véus que a gente coloca para vê-lo. Para quê? Para não ser surpreendido. Para não ser surpreendido com as atitudes dela. Eu estava com a minha esposa na fila outro dia do McDonald's. Atrás de nós tinha duas meninas dessa idade, 13, 14, 15 anos. Estavam conversando ali, não estavam nem aí para saber se eu estava ouvindo ou não. E estavam conversando justamente sobre namoro. O que pode e o que não pode. Aí uma delas disse para a outra assim, não, passar a mão por cima da roupa não tem o menor problema. 14, 15 anos. O pai com certeza acha que a menina está indo para o parquinho. Para brincar no parquinho. Isso é uma coisa muito importante para o buscador da felicidade, porque como eu acabei de dizer quando eu estava respondendo ali em cima, o buscador da felicidade, ele, por ser maduro, ele precisa ter em mente todo o leque de possibilidades da vida para não ser surpreendido. Está preparado para qualquer coisa que aconteça. E por isso, ele precisa parar de botar véu nos seus olhos e começar a enxergar as coisas e as pessoas como elas realmente são. Sabe, a pessoa que é seu amigo, não é porque é seu amigo que um dia não vai agir contra você. Pode agir se o interesse dele estiver em jogo, se não for tão amigo. Não é porque você todo dia faz o mesmo caminho e nunca acontece nada, que vai acontecer, que não vai acontecer nada o tempo inteiro. Amanhã pode acontecer. É preciso levantar esse véu que a gente cria de ver o mundo de uma forma leviana, de achar que as coisas não podem acontecer. Podem. E é preciso encarar a realidade na realidade. Eu tenho certeza que meu neto de 10 anos, se eu for conversar com ele, me dá aula sobre diversos assuntos. Eu não trato ele como um homem, como um adulto. Mas eu procuro ter sempre a ideia de que ele pode reagir como um adulto. Boa noite, Oneiva. Vai em paz. Perfeito, Pirilampo. Muitos procuram a felicidade em diversos lugares quando, na verdade, a felicidade está dentro de si. Sim, o problema é que dentro de si tem o santo e o diabo. Tem a felicidade e tem a contrariedade. Então, a felicidade está dentro de você, mas você tem que buscar ela dentro de você. Ela não surge sozinha, não. E é sobre isso que a gente está conversando. Perfeito, é sobre justamente isso que a gente está conversando. E uma das coisas que a gente está falando é exatamente isso. Tratar a realidade pela realidade. Tirar esses olhos que olham as coisas de uma forma que não são reais. Começar a enxergar o mundo dentro das suas possibilidades. Parar de agir passando a mão na cabeça de alguns e sendo justiceiro com outros. O justiça, aquele que você acusa, pode ser seu amigo amanhã. Aquele que você defende hoje, que você diz que o outro é que está errado e não é ele, porque ele é uma boa pessoa, pode ter sido errado sim, por que não? Você não sabe, você muitas vezes não esteve lá, só defende porque você acha que aquela pessoa seria incapaz de fazer aquilo. Você é criança, criança que acha que o príncipe é sempre bonzinho. E a gente conhece muito príncipe que não foi bonzinho ao longo da história, né? Firmino, como agir ao pegar uma criança de 10 anos vendo filme pornô da internet? Sentando com ele e perguntando, o que você quer saber? E conversando com ele. Há 10 anos não é mais criança hoje em dia. Senta e conversa. Agora, a primeira ideia nossa é dizer, ele é uma criança, não pode se expor a isso. Aí vai lá e proíbe ele de entrar na internet, ou proíbe ele de ver filme pornô. Adianta? Deixa eu perguntar a vocês, tudo que a mãe de vocês proibiu, vocês não fizeram? Não adianta ficar proibindo, ficar bloqueando. Se você bloqueia o computador da sua casa, ele vai para a casa do amigo e vai ficar vendo lá. Tratar de igual para igual, não tratar ele como uma criança. Se a criança não quiser falar, fala você. Viu, Caru? O Caru está perguntando, se a criança não quiser falar, se a criança não quiser falar, fala você. Olha, filho, isso é isso, é isso, é isso, é isso. Você pode ficar vendo aí à vontade, não tem nada. Agora, isso aqui é um filme, as pessoas estão trabalhando, isso aqui é um ator. Tá? Quando chegar a sua hora, você vai fazer isso em casa. Na sua casa, você vai arrumar uma namorada, você vai fazer a mesma coisa. Desmistificar as coisas. Justamente para dar valor à nossa visão, a gente começa a criar uma série de mitos que nós todos conhecemos, quando esses mitos se quebram. Eu tinha 7 anos de idade e ainda acreditava em Papai Noel. Numa noite, naquele tempo então, e é muito mais longe, né? Uma noite meu tio, na noite de Natal, meu tio disse, vamos lá embaixo no armário da garagem, você vai me ajudar a trazer a mesa de botão que é o presente de vocês de Natal. Aí eu olhei para ele, mas não é Papai Noel que traz? Ele disse, não existe Papai Noel. Está guardado na minha mente até hoje. Eu estou com 58 anos de idade. Se quiser, eu posso descrever como era a mesa e como é que era o armário. Isso que nós chamamos de trauma. Você chegar a fazer um escândalo porque uma criança de 10 anos está vendo um filme pornô na internet, proibir e passar toda aquela bronca, você vai gerar um trauma. Eu tinha 7 anos, Deus Azul. Você vai acabar gerando um trauma. Então é preciso lidar sem essa história da infantilidade, sem ficar passando a mãozinha na cabeça. Pirilampo, mas a criança não tem que viver essa fase, Papai Noel? Tem, Pirilampo? Tem. Até os 3 anos de idade, por enquanto hoje, 3, 4. E já não vive, Pirilampo. A maioria das crianças com 5 anos de idade já não vive Papai Noel não, meu amigo. A gente é que força, a gente é que vai forçando para poder continuar acreditando. Achando que isso é muito bom e muito bonito. Não, você está criando crianças imaturas. Só isso. Ramon, todos nós fomos traumatizados. Talvez por isso sofremos tanto. Não. O trauma ele pode lhe causar sofrimento ou Não. O sofrimento não é causado por alguma coisa. O sofrimento é a sua reação a alguma coisa. Se você compreende o seu trauma, se você entende o seu trauma e se você se protege de sofrer por causa do trauma, você não vai sofrer. Você vai ter o trauma, ou seja, você vai estar traumatizado, mas não vai sofrer por causa disso, Ramon. Ficou claro? Deus azul, quem vive somos nós que queremos ainda acreditar no Papai Noel. É isso, Deus azul. Justamente porque a gente não sabe ser feliz, a gente ainda vive a síndrome do Papai Noel, que vai trazer o presentinho para você ficar feliz. A gente ainda vive a síndrome do príncipe encantado ou da princesa com quem você vai viver para sempre, vai ser feliz para sempre, vai ter um monte de filhinhos. Justamente porque você não consegue saber ser feliz. Como você não sabe ser feliz, você cria essas síndromes. E aí impõe isso na criança. Impõe isso para os outros. Para a mídia, TV é cúmplice em tirar essa fantasia? Não, pelo contrário, a mídia explora. Porque o negócio da mídia é vender dinheiro, vender propaganda. A propaganda só existe porque tem produto para vender. Pirilampo, me desculpe, eu não sei se é homem ou mulher. Você cobra da sua esposa ou do seu marido o presente do dia das mães, do dia dos pais, dia de aniversário, o presente de não sei, do dia das crianças? Isso são fantasias que ele está criando, rapaz. Dando mais força à mídia. Ah, não, hoje é Natal, tem que comprar presente para todo mundo. Para quê? Por quê? Ah, hoje é dia da mulher, tem que dar uma rosa. Por quê? Boa noite, Juva, seja bem-vindo. Sabe, isso é da força mídia. O dia das mães, se você não der um presente para sua mãe vai ficar triste. Ora, eu tenho que dar presente a todo dia. Exatamente, Diocleciano. E se viver assim, se a criança viver acreditando no Papai Noel, vai passar por retardada para os coleguinhas. Exatamente. E aí começa o tal do bullying. E aí o papai que fez a criança viver isso aí vai reclamar do coleguinha. Vai cobrar da professora que o respeito pelo filho dele. Mas ele é o primeiro a não respeitar o filho dele. E não respeita por quê? Por causa das síndromes que ele quer para ser feliz. E como explicar para uma criança o trauma? Você não tem como explicar para uma criança o trauma. Você tem que fazer a criança não se traumatizar. Como? Lidando com ela dentro da realidade. Ao invés de ficar criando fantasias. Aos poucos, com calma. Armando, acho que tem que dar uma pitada de busca da felicidade para as crianças também. Eu não sei se tem que dar para as crianças, porque a gente está falando tem que dar para as crianças, mas as crianças nossas são resultado daquilo que nós fizemos a ele. Né? Nós é que ensinamos ele a buscar a felicidade fora. Então, se a gente parar de buscar, a gente já está ensinando a ela diferente. É isso que é importante. Quando você se muda, o mundo inteiro ao seu lado pode mudar. Então é trabalho você. Deixa as crianças. Quem sustenta, Anderson, quem sustenta a mídia, o consumismo, Papai Noel, somos nós mesmos com nossos conceitos. Não, somos, não é só com os conceitos, é com a nossa busca da felicidade. A gente acha lindo, maravilhoso o presente do Papai Noel, ceia em família, e já sai dali falando, você viu a roupa da outra? Você viu o outro que ficou bêbado, não fez nada e não participou de nada? O bom seria levar tudo aquilo para o resto do ano. Só no dia não adianta, né, Anderson? Pirilampo, quando não existia tanta mídia, com o romantismo vivia-se melhor, mesmo com algumas fantasias. Desculpe, Pirilampo, eu acho que não. Eu acho, não tenho certeza, porque eu não vivi nessa época. Ou vivi, mas já não era criança. A gente, olha mais um sonho nosso. O romantismo existia fora. Por que não pode existir o romantismo hoje? Por que você não vive a sua vida romanticamente? Mesmo que o mundo externo não seja mais romântico. Dizer que o mundo externo, no tempo passado o mundo era mais romântico, é romantizar o passado, que não era romântico. Pergunte à minha mãe, que ficou aos 20, 22 anos, separou-se do marido. Pergunte a ela como em 1954 era ser uma mulher separada. Não tinha nada de romântico, não, meu amigo. Era aquela taxada. O mundo nunca foi romântico desse ponto. Nós é que criamos a ideia de que o mundo era mais romântico. Pirilampo, você fala, nós temos 72, quase alcançando 73. E recordo-me daquele tempo. Na verdade, isso nós conversamos outro dia. Isso é um trabalho mental que a gente faz para, vamos dizer assim, só separar o lado bom das coisas. Com certeza você viveu muita coisa não romântica também naquele tempo. Mal falado era pouco, Diocleciano. Mal falado era pouco. Se a mulher abrisse a boca e dissesse, eu sou separada, o homem já dizia, opa, esta vai para a cama comigo. Não tem homem, deve estar desesperado atrás. Era assim que era tratada a mulher. Ficou clara a questão do enfrentar a realidade, do viver a realidade, ao invés de nós usarmos as nossas síndromes para romantizar o mundo e achar que tudo é muito maravilhoso e que não é. Para a gente começar a olhar os nossos amigos, os nossos filhos, sem esse véu que a gente coloca a partir das nossas verdades, e começar a tratar com eles dentro da realidade dele. Ah, o Diocleciano colocou aqui, mal falada pelas casadas. A mulher casada não tinha amizade com mulher separada, porque podia roubar o marido dela. Era assim, Diocleciano. Bom, você botou 58 ali, imagino que seja a sua idade. É a nossa, né? Eu também tenho isso. Deus azul, isso ainda é hoje assim. Pirilampo, o mundo é bom e algumas pessoas é que não sabem vivê-lo. Concordo com você. O mundo pode ser bom. Alguém, as pessoas é que não sabem torná-los bom, não sabem vivê-los. Bom, gente, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Quer conversar mais alguma coisa? É, não é só de você não, né, Maria Tereza? Isso era, era estigma, né? Ficava estigmatizada, né? A mulher ficava estigmatizada. O homem não. O homem separado era o gostosão, né? Isso, garanhão.